Maria Amélia Russo de Sá é representante adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola, um dos países onde o UNICEF tem muito foco quando se trata de assuntos ligados à criança. Lançado este relatório sobre a situação da infância, o que dizer sobre Angola? É bem-vinda à nossa entrevista.
Muito obrigada. É uma situação que ainda precisa de enormes cuidados, de muita atenção. O índice que serve para medir o desempenho dos países relativamente à infância é a taxa de mortalidade inferior a 5 anos, é de 157 por mil nascimentos. Mas é evidente que nós temos também que tomar em consideração a história do país, porque a independência foi, de facto, há 41 anos, mas a guerra no país durou mais de 30, e, de facto, a paz está presente desde 2002. E, na verdade, é a partir deste período que se começam os grandes esforços em construção de infraestruturas, em formação de recursos humanos na área de saúde, educação e todas as áreas. Então temos que pensar um pouco no contexto histórico, mas é evidente que para justificar que ações não sejam feitas, mas apenas para explicar um pouco, é evidente que mesmo a mortalidade infantil melhorou nestes últimos anos, mas ela pede imenso, imenso trabalho e igualmente a mortalidade materna. Outro dado que nós temos e que nos indica que o caminho que temos em frente é muito longo, é o estado nutricional das crianças. Portanto, aquelas que sofrem de malnutrição crónica em Angola representam ainda 29%. Globalmente, temos grandes desafios na área da sobrevivência, mas também na área do desenvolvimento, na área da educação das crianças e também na área da proteção da criança.
De um modo geral, o que é que falaria em relação a outros aspectos, como o casamento infantil e a situação de Angola, olhando para frente, depois de surtos que abalaram o país, no exemplo da febre amarela, mas também da crise alimentar que o país enfrenta depois do El Niño, que é um dos mais fortes dos últimos anos?
O surto da febre amarela que apanhou as instituições governamentais e mesmo os seus parceiros, apanhou-os bastante de surpresa. É preciso referir que o sistema de vacinação no país, o sistema de rotina não é muito forte e que casos como surtos de sarampo e outras doenças que são preveníveis pela vacina, que não é o caso da malária, mas que é o caso da febre amarela, o sistema de rotina não sendo muito forte, o que aconteceu foi exatamente um espalhar pelo país muito rápido, mas a ação do governo e a ação dos parceiros governamentais, portanto, das Nações Unidas, foi bastante positivo. Está permitindo, ainda estamos a vacinar neste momento, e está a permitir, pelo menos, evitar que a febre amarela se espalhe pelo resto da África, embora já vai havendo casos. Pronto, esta é a situação, como disse. Ao mesmo tempo temos a questão do El Niño, que uma grande seca nas províncias, sobretudo nas províncias do Sul. Temos dado apoio também no reavivar de centros terapêuticos. Temos fornecido produtos terapêuticos, o governo também tem dado alguma contribuição. E ao mesmo tempo é preciso ver a crise geral que o país está a enfrentar por causa da queda do preço do petróleo. Portanto, a situação neste momento é bastante difícil. Evidentemente, sendo Angola considerado um país de renda média por causa da questão do petróleo, uma vez que neste momento há esta crise, fica muito claro e fica demasiado evidente que Angola ainda não é um país de renda média e que é um país que enfrenta problemas de base bastante sérios no provisionamento da água, no saneamento, na retenção das crianças na escola. O senhor referiu a questão do casamento precoce, não é? Isto também tem a ver com a situação financeira e socioeconómica que o país atravessa. É evidente, em períodos deste tipo de crise, as famílias encontram as suas formas, que nem sempre são as mais adequadas do ponto de vista dos direitos da criança, mas encontram as suas formas de proteger. Então, pensando que casando-as mais cedo com alguém que tem possibilidades, pode oferecer à filha um futuro mais adequado. Portanto, é verdade que esta problemática se levanta muito em Angola, como noutros países da região, aliás, e um fenómeno bastante presente aqui, que tem a ver com a proteção também, é a da fuga à paternidade. E há duas ou três semanas atrás, o Instituto Nacional da Criança promoveu, usando o período de Dia da Africana, promoveu debates e foi muito interessante porque os estudos mostram que uma percentagem bastante elevada da fuga à paternidade dos homens que se recusam a dar o seu nome à criança que nasceu são pessoas ligadas às Forças Armadas e às Forças Policiais. Então, o Instituto Nacional da Criança fez todo um trabalho de discussão com jovens das escolas policiais, jovens que estão sendo preparados para ser polícia, jovens militares, e de facto foi muito interessante a discussão, porque dá também para perceber as razões que eventualmente levam alguns homens a negarem ou a fugirem à paternidade. Então foram boas discussões que deram muitos elementos que vão permitir fazer progredir um pouco mais as coisas a nível legal, a nível institucional, a nível de políticas que devem estar presentes para proteger ainda mais as crianças que estão nesta situação.